Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. O dia de hoje lá em Chicago foi de alta expressiva para a soja, aí, ganhos bastante expressivos, mas está todo mundo de olho no relatório de andamento de plantio por lá, que está saindo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês os números desse relatório. Quem me ajuda a trazer mais informações, a tentar nos ajudar a entender o que pode ter como consequência aí um atraso ainda maior no plantio, é o Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, o Enio que já está aqui com a gente no ar, já no telão. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enio Fernandes, já temos os números do relatório aqui. Gostaria até de compartilhar com você, para a gente começar com essas informações, já que a gente viu um mercado hoje muito incomodado com essa questão da evolução do plantio lá nos Estados Unidos, certo?
Certo.
Então vamos lá. O milho tem 92% plantado, contra 83% na semana passada. Avançou alguma coisinha, hein, Enio? Mesmo totalmente fora de época, mas avançou 10 pontos percentuais aí, quase.
E veio um número um pouco acima do que o mercado esperava. O mercado esperava, Alexander, números de 90% plantado. Mas antes de mais nada, eu não posso começar a bater um bate-papo com você sem falar que é um prazer estar com você e com o seu público.
Obrigado, Enio. E tem mais números aqui, vamos ver. Número da soja veio com 77% plantado contra 60% na semana passada. Também evoluindo bem. Expectativa era de 80%, mas ainda abaixo da expectativa do mercado, certo?
Certo, veio abaixo da expectativa do mercado a soja plantada.
E isso pode dar fôlego para um movimento de alta, Enio?
A gente tem que entender o seguinte: o mercado já vem subindo há alguns dias, né? Ele vem subindo há alguns dias e geralmente eles compram no boato e vendem no fato. Amanhã a gente pode ter uma realização de lucro, Alexander. Não descarto isso, mas estruturalmente os preços ainda devem buscar novas altas.
Eu estou vendo aqui os estados mais atrasados aí no plantio do milho, são a Dakota do Norte, está bem atrasada, com 68%. E depois vem com 78%. A Dakota do Sul, se eu não me engano. Deixa eu só ver direitinho se é isso mesmo. É, Dakota do Sul. Isso mesmo. As Dakotas, portanto, com os plantios bem atrasados de milho. Vamos ver para a soja, Enio. Para a soja, a gente tem um plantio bem atrasado no Missouri. Deixa eu ver aqui se é o Missouri mesmo, tá desalinhado, 37% no Missouri, está bem atrasado, e 32% em Ohio, no estado de Ohio. A Dakota do Sul está com 43%, também é uma das atrasadas, e o estado de Michigan está com 45% de área plantada até o último dia. Desculpe, Enio, desculpe, estou falando coisa errada aqui. Vamos lá, de novo, eu estava olhando a tabela errada, eu estava olhando a semana anterior. Teve uma evolução, sim, o Missouri continua atrasado, 57%, Dakota do Norte evoluiu de 32% para 46%, e o Missouri que eu falei evoluiu de 45% para 53%. E deixa eu ver o que mais. Quais são os mais atrasados? Os demais estão acima dos 60% já, Enio.
Vamos lá. A informação mais importante não é nem esse detalhamento por estado, né? Se você vê o Ohio, continua muito atrasado, a gente tem que lembrar que essa soja devia estar finalizando agora, né? Então, qualquer número ele é bem atrasado. Mas um número importante, Alexandre, além dos 92%, se você olhar o relatório com carinho, com atenção, você vai ver que as condições boas e excelentes estão em 59% nessa data. Eu nunca vi as condições boas e excelentes do milho tão baixas nesta data. Na semana passada, ele também estava 59%, mas as áreas ruins e extremamente ruins, que eram 9%, elas aumentaram para 10%. Então, onde para tentar a gente empacotar essas informações primeiro sobre o milho. Nós temos 8% do milho ainda a ser plantado. É, extremamente atrasado. A chance disso não ser plantado é enorme. Só isso aí dá mais de 3 milhões e meio de hectares. E desses, do que foi plantado, nós temos 10% que ele está péssimo ou ruim. Ou seja, a situação do milho é muito delicada nos Estados Unidos. E eu gosto de lembrar ao produtor rural e ao empresário rural e quem opera no mercado de milho que, Alexander, o milho, ele define a sua produtividade muito, muito cedo. Ele é diferente da soja. A soja, você planta ela numa condição não tão favorável, mas ela tem um poder de compensação. Ela compensa isso, o solo é muito bom, se depois as condições climáticas ficam muito, muito boas. O milho, não. O milho, até 25 dias, 30 dias, praticamente tudo do potencial, máximo de potencial produtivo dele, está projetado geneticamente ali. Depois eu trabalho para não perder esse potencial que a cultura ia dar. E a gente está vendo situações extremamente graves do milho, bem no início do milho. O poder de recuperação do milho é muito pequeno. Ou seja, a gente tem um cenário grave aí de milho.
Então vamos lá, vamos repetir os números. 8% sem plantar equivale a 3 milhões e meio de hectares.
É, eu estou fazendo de cabeça aqui. É,
mais ou menos.
A gente está falando em 90 milhões de acres, 92, né, 80. Então você vai pegar 9 milhões aí, né, de acres.
Tá.
9 milhões de acres. Deixa eu pegar uma calculadora rapidamente para eu não... Aproximadamente vezes 8%. Nós estamos falando uma área de 3 milhões, 2 milhões e 900 mil hectares sem plantar até agora.
Tá. E você está alertando que mesmo que não é só contabilizar essa área que ficou sem plantar. A gente precisa contabilizar também a perda de potencial produtivo que essa lavoura vai ter no final das contas, certo?
É. De cada 100% do milho plantado, somente 59% está entre boas e excelentes. 41% ou está regular ou está péssimo ou ruim.
Agora,
e a área de péssima e ruim cresceu 1%. Ou seja, a situação do milho lá é muito delicada.
A intenção inicial, ou pelo menos a projeção inicial, era de produção de 383 milhões. Semana passada, o relatório do USDA já baixou isso, botou 30 milhões a menos aí de milho. E você acha que, então, tem mais perda por aí a ser contabilizada, hein?
Sim, o USDA, ele é um órgão, como ele é formador de preço no mundo inteiro, ele é regido pela prudência, ele se movimenta lentamente. Os números podem ser bem abaixo disso, né? Desses 347, 345 que o USDA projetou nesse último relatório. Ele vai vir abaixo disso no próximo relatório.
Muito bem. Isso significa o quê? Mais alta para o milho ou isso já estaria precificado, Enio?
Como eu falei, amanhã você pode ter uma realização de lucro. Amanhã você pode ter uma realização de lucro. Mas, estruturalmente, quando a gente olha o mercado do milho, principalmente nos contratos de dezembro, ele tem mais potencial de alta.
Muito bem. Bom, para a soja ainda não tem esse acompanhamento detalhado da lavoura, deve começar a sair o relatório só a partir de semana que vem, certo?
Certo. Mas assim, vamos no plantado, né? Uma soja que deveria estar completamente plantada, faltando áreas marginais, a gente ainda falta 23% dessa soja a ser semeada, né? Isso é um número importante.
E o melhor momento para a soja também já passou.
É, o melhor momento ideal, fantástico de produtividade já passou, é dia 15 e tal, nós já estamos no dia 17. Não estou falando que não pode plantar até dia 20, dia 30. Não é isso que eu estou falando. Mas o melhor momento já passou.
E é correto.
Lembro que também do que foi plantado, só metade, 55%, germinou. Ou seja, nós temos um problema na soja. Longe do problema do milho. O problema do milho é muito mais grave, mas nós temos um problema na soja.
Agora, você vê a possibilidade da soja cumprir a meta de 100% de área plantada, Enio?
Sim, falta ainda, sei lá, 10, 15 dias, aí, 12 dias para terminar o plantio da soja, né? O produtor, ele esticou o plantio do milho, que é muito mais sensível, a tendência é ele tentar plantar entre trancos e barrancos, tentar atingir sua meta de plantio, né? Logicamente que pode ficar uma área sem plantar da soja, mas não vai ser uma área tão grande quanto a do milho.
A soja, assim como o milho, plantado fora da janela ideal, ela também tem a perda progressiva cada dia que passa?
Tem, mas logicamente o milho é muito mais sensível a esse fator, né? A soja, ela é menos sensível a esse fator. O nível de fertilidade do solo americano é muito bom. Se você tiver uma mudança drástica nas condições, você pode recuperar parte do que você perdeu. Repito, parte do que você perdeu. Mas quem mexe com agricultura, tanto aqui nos Estados Unidos, na Argentina ou no Brasil, em qualquer um desses locais, fica, o plantio é muito importante para uma boa safra. Quando você planta mal, mal distribuído, mal germinado, o início da lavoura é muito ruim, na maioria das vezes o resultado não é positivo.
E voltando a essa questão da área plantada, você falou que tem a possibilidade de cumprir o cronograma aí, a soja plantada fora da janela ideal tem menos problemas que o milho, tem perda de potencial, mas tem menos problemas que o milho, mas vamos além. Essa área de quase 3 milhões de hectares que sobrou do milho aí, que vai sobrar do milho, passa para a soja?
Não acredito. Acho que acho difícil a soja plantar mais do que está projetado.
E por quê? Né? Preço, é oferta, é estoque muito alto?
Eu acho que é uma soma de fatores. Primeiro, lembra, a gente é responsivo na economia aos estímulos que você recebe. Nos últimos anos, o produtor americano tem amargado prejuízos plantando na data certa e tendo boas produtividades. Agora, ele está plantando fora da janela, as condições climáticas são péssimas, os mapas ainda mostram chuvas nos próximos dias no Corn Belt, e você tem o seu maior comprador do mundo não comprando nos Estados Unidos, que é a China. E quem acompanha essas declarações, Alexander, tanto do governo chinês quanto do governo norte-americano, não sinaliza que esse antagonismo vai amenizar daqui uns dias. Na verdade, essa tensão tem crescido diariamente.
Ou seja, por mais que seja menor a safra, a oferta da próxima safra nos Estados Unidos, existe um colchão muito grande dos estoques que estão sendo deixados ou passados aí, né, de uma safra para outra. E o risco de um desabastecimento é muito pequeno, Enio, no final das contas?
Não, desabastecimento nos Estados Unidos eu não acredito.
Não, né?
Eu acredito sim num desestímulo do produtor americano implantar. Isso sim, o clima está atrapalhando, as margens são muito apertadas, um desestímulo a plantar. Para a gente ter um desabastecimento de soja nos Estados Unidos, longe disso acontecer.
Né? Muito bem. Reflexos disso para o Brasil. A movimentação por aqui já mudou, tem mudado? O que você tem observado por aqui, Enio?
Primeira coisa, a gente está numa briga por margem, né? As indústrias, os esmagadores e os exportadores tentando capturar esse momento para operar com margens melhores, o que é normal do jogo. Do outro lado, você tem um produtor segurando a oferta para tentar forçar esses preços subirem um pouco mais. Quando a gente olha esse quadro, no caso do milho, o que a gente enxerga é o seguinte: uma demanda fortíssima de exportação, que deve continuar, né? o mercado internacional vindo buscar esse milho brasileiro, que hoje ele ainda é o milho mais barato do mundo. Você tem uma retração de oferta vendedora em vários lugares do mundo, Argentina, Estados Unidos, lógico, e até no Brasil, mas no fim do dia, os preços que estão sendo ofertados para as origens brasileiras atraem a porta vendedora. Ele começa a ofertar. Já no caso da soja, a gente precisa lembrar que a gente tem que exportar 14 milhões de toneladas a menos do que a gente exportou o ano passado. E até agora, o ritmo de exportação de soja continua muito forte. Apesar dessa briga por margem, os números de exportação ainda continuam fortes. É natural que agora ele comece a ceder, mas estoques confortáveis de soja para o final do ano, eu não consigo ver isso. Eu vejo uma briga constante por margem daqui para o final do ano, no caso da soja.
Mas não era a hora da indústria estar brigando pelo produto, Enio?
Mas a indústria está brigando pelo produto e o exportador também está brigando pelo produto. Mas, Alexander, ninguém entrega margem de graça para ninguém. Eles estão tentando originar com o máximo de margem possível. E isso, às vezes, eles estão conseguindo. A gente tem que lembrar que agora que a gente está chegando em 70% da soja vendida, a gente ainda tem 30% da soja para vender. Daqui para frente é que a briga fica mais dura. Eu acho até cômico, né? Algumas pessoas falaram, o ano passado deu prêmio de 300. Deu prêmio de 300, 280, 250 acima. Mas isso deu em agosto. Você ainda está em dia 17 de junho. Então, tem muita água para passar por debaixo da ponte. Não, também não estou falando que o prêmio vai a 300. Era uma outra realidade no ano passado. A gente teve ano passado quebra na Argentina. Esse ano a gente não tem mais. A gente teve o ano passado uma tensão uma tensão eleitoral muito forte, que forçaram com que os preços subissem rapidamente. A gente teve dólar até acima de 4, né? Essa tensão agora existe, mas ela é menor. Então, tem uma série de fatores que acontecendo. Lembra ainda, nós estamos no começo, bem no começo, vamos iniciar daqui 15 dias o segundo semestre, a gente está no primeiro semestre. Então, essa disputa, essa tentativa de manter margem de ambos os lados é completamente normal.
Quanto que você está vendo prêmios registrarem aí de valor, Enio?
110, 115, tem ficado, 120, depende da praça.
Tem ficado nessa toada já, né?
É.
Tá. Agora, Enio, tem uma pergunta aqui. Por que que os preços disponíveis estão descolados, ou melhor, preço de paridade de exportação estão descolados os preços disponíveis? Dois exemplos. Em Campo Novo do Parecis, enquanto a oferta de compra é de R$ 65,30, no mesmo Campo Novo de Parecis, na paridade de exportação é R$ 69,33. São números da AproSoja, Enio.
Tá. Eu não fiz essa conta especificamente para a cidade de Campo Novo Parecis, mas vou transformar isso na realidade brasileira. Realmente, as indústrias e os exportadores estão tentando trabalhar com margem maiores. Por quê? Porque ela vê a demanda vindo buscar essa soja, e ela teve ano, tirando o ano passado, foi um ano fantástico de margem, foi o maior ano de margem da história do exportador e esmagador no ano passado. Esse ano, essa alta da soja, eles estão conseguindo originar a soja ainda sem entregar toda a margem que eles ainda estão salvando. Repito, isso é natural. A gente está no começo ou no fim do primeiro semestre. Então, o que eles estão fazendo é o seguinte, tentando salvar margem para eles, o que é natural. O produtor também, ele está tentando incrementar suas margens. É uma guerra é uma queda de braço entre oferta e demanda. Conforme a oferta vai surgindo, as indústrias conseguem manter essa margem. Conforme essa oferta vai desaparecendo, a margem da indústria é espremida.
Quem tem cacife para ganhar essa queda de braços aí, na sua opinião?
Eu acho que dificilmente o produtor vai vender mal, né? Se Campo Novo do Parecis é 66 ou 67 ou 70, em qualquer uma das contas, ele está vendendo bem. Daqui para o final do ano, a chance da indústria ficar cada vez mais apertada é maior.
Muito bem. E você acha que segundo semestre vai ser de briga de novo, Enio?
Ah, com certeza, né? Quanto mais perto do final do ano, a gente vai ter uma disputa pelo grão. Ah, lembro de novo, nós temos que diminuir as nossas exportações de soja de 84 milhões, que foi o ano passado, para alguma coisa perto de 70 milhões. É uma retração importante, né?
Até agora a gente já vendeu o quê?
Nós já vendemos, pelo último número que saiu, 38, nós vamos bater 38, não, 40 milhões de toneladas, 40 e poucos milhões de toneladas.
Estamos bem um pouquinho acima da metade do caminho, então.
E de novo, estamos no primeiro semestre ainda.
Pois é.
Nós temos que fazer exportação. Este mês, até agora a gente já exportou 4 milhões e 500, 4 milhões e 400. Projeta que esse mês a gente tem potencial de exportar 9 milhões de toneladas. O ano passado, para esse mesmo mês de julho, nós exportamos mais de 10. É uma redução de 1 milhão e pouco de tonelada. Só que a gente bateu recorde de exportação em janeiro, bateu recorde de exportação em fevereiro, bateu recorde de exportação em março e ficamos muito próximo do recorde em maio. Esse é o primeiro mês que a gente tem uma redução um pouco mais forte das exportações. Mas lembro, a gente ainda tem que cortar 14 milhões de toneladas. O volume que a gente tem que deixar de exportar daqui para frente é um volume importante. E eu não acredito que esse volume vai ser reduzido fortemente. A única maneira que você tem de reduzir exportações é subir o preço.
E assim como o milho, como você bem explicou, aquela movimentação de talvez amanhã dar uma barrigada para fazer uma correçãozinha e voltar a subir, a soja tem esse potencial também lá em Chicago?
Ah, normal, né? O mercado nunca é só altista ou só baixista, né? Nunca aconteceu isso na história, não vai ser esse ano que vai acontecer. É altos e baixos e o produtor tem que aproveitar, porque às vezes você fica olhando só Chicago, mas tem outros fatores que comportam preços. Se o dólar for A4, é uma realidade de travamento para você. A3,85 é outra. Então, ele tem que olhar Chicago, ele tem que olhar dólar e ele tem que olhar prêmio. Outra coisa também que às vezes o produtor erra, e a gente já viu isso na soja, já viu isso no milho, o mercado oferta preços extremamente saudáveis e ele não vende. Quando ele chega no mercado, lá na frente, a disposição do mercado comprar é pequena, porque ele já cumpriu seus programas de exportação e já cumpriu seus programas de fábrica. Ele espera, vai vender lá na frente, vende mais barato se tivesse vendido 60 dias atrás. Quando você carrega um estoque, você tem que pôr todas essas contas na mesa.
Muito bem. Análise do Enio Fernandes, Terra Agronegócios, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Análise do mercado internacional, análise do que pode acontecer aqui no mercado interno. Meu caro, muito obrigado, viu, por nos ajudar a entender essa movimentação do mercado e principalmente por indicar ao produtor formas importantes aí de melhor se planejar na hora da comercialização. O produtor precisa ficar atento, oportunidades virão e é preciso participar. Certo, Enio?
Muito certo. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos.
Valeu, um abraço, Enio.
Tchau, tchau.
Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando com a gente, trazendo as informações, portanto, do mercado em dia de relatório de acompanhamento de safra. Estava todo mundo aguardando aí esse relatório, afinal de contas ele indica a evolução do plantio lá nos Estados Unidos. O milho teve uma progressão, mas pelo que a gente percebeu aí, deve deixar pelo menos 8% da sua área sem plantar. Isso, nas contas do Enio, dá algo em torno de 3 milhões de hectares sem o plantio do milho. E, portanto, tem essa perda de área, né? Deixa de ser produzido milho nessa área de quase 3 milhões de hectares. E tem que contabilizar também perdas por potencial produtivo comprometido. A condição das lavouras é muito ruim, segundo indicou o boletim. Apenas 50 e poucos por cento, 53, se eu não me engano, de boas e excelentes condições. É uma das menores condições boas e excelentes dos últimos tempos e, portanto, você tem essa condição de que a produtividade pode ser comprometida. menos área plantada, menor produtividade, uma oferta muito menor aí de milho. A soja ainda a gente precisa esperar mais um pouco, afinal de contas, apesar de ter encerrado a janela ideal de plantio agora no último dia 15, a soja tem ainda a possibilidade de ser plantada ainda nos próximos 15 dias e a soja tem um poder de recuperação melhor que o do milho aí. Portanto, ao se cumprir a janela, a área projetada inicialmente, a gente pode ter ainda assim uma produtividade boa. Não vamos dizer excelente aqui, mas uma boa produtividade lá nos Estados Unidos, claro, se o clima assim permitir. Por isso é muito importante acompanhar qual é a situação aí do clima e como os produtores lá nos Estados Unidos estão enfrentando essa questão tão delicada. Vamos aos preços? Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo o julho para a soja, fechando acima dos 9 dólares por bushel, 9,12, alta de 16 pontos. Agosto, 9,19, alta de 16 pontos mais 25. Setembro, 9,26, alta de 16 pontos mais 25 também. Novembro, 9 dólares e 39 centos por bushel, subindo 16 pontos. Esses são os números da soja, vamos conferir o milho, que também teve um dia positivo. O julho subindo 1 ponto mais 75 a 4 dólares e 54 centos por bushel. O setembro, 4,61, uma alta de 3 pontos mais 25. O dezembro, 4 dólares e 68 centos por bushel, 5 pontos de alta. E o março de 2020, 4 dólares e 73 centos por bushel, uma alta de 5,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que também encerrou positivo hoje. O julho, 5 dólares e 39 centos por bushel, um de alta. Setembro, 5,42, 0,75 de elevação. Dezembro, 5,54, 0,75 de alta. E o março de 2020, 5 dólares e 64 centos por bushel, 1 ponto mais 25 de elevação. São os números de hoje, finalização do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e audiência.